A realização das eleições autárquicas em Angola em 2020 vai forçar alguns setores da vida pública do país a decidir por uma melhor estruturação. Um destes setores, cujas autarquias vão obrigar a uma melhor adaptação, organização e estruturação, é o da comunicação, em particular, a comunicação social. A Assembleia Nacional aprovou, no passado dia 18 de abril, na Generalidade, a proposta de lei orgânica sobre as eleições autárquicas. O diploma da iniciativa do Executivo angolano define o regime jurídico das eleições dos órgãos das autarquias locais, uma vez que a Lei nº 36/11, de 21 de dezembro, a Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, não é aplicável às eleições locais. Para o diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Ministério das Finanças, Adebayo Vunge, a modernização do Estado e a descentralização da ação executiva serão um grande desafio com a instauração das autarquias locais. Com o processo eleitoral e a gestão das autarquias locais, o especialista em comunicação institucional julga que haverá necessidade de um maior protagonismo para o marketing institucional.
De facto, eu toquei aqui na questão dos desafios da modernização do Estado, não é? E apontei a descentralização, digamos, da ação executiva, no sentido de que os municípios nos próximos tempos, e sobretudo depois da instauração das autarquias, serão chamados a assumir um maior protagonismo na gestão e na vida do dia a dia das pessoas. É claro que, desde o processo eleitoral das autarquias até ao processo de gestão das autarquias, a comunicação terá de assumir um grande protagonismo. Está aí uma oportunidade de negócio grande, não é? Porque eu não sei se existem as agências suficientes para a quantidade de campanhas de comunicação que serão necessárias fazer para a eleição dos vários autarcas pelo país todo. E, portanto, só o processo eleitoral, ele é eminentemente um processo comunicacional. Porque há uma campanha, os candidatos terão de fazer um esforço enorme no sentido de divulgação das suas mensagens para que possam ser eleitos de modo favorável e convincente pela maioria do eleitorado daquela autarquia. Seguidamente, no próprio processo de gestão, quer da organização da autarquia, quer do relacionamento com os cidadãos, e sobretudo nos primeiros tempos, onde as autarquias serão um processo novo, terá de haver um processo também de educação comunicacional, chamamos assim de literacia, para as autarquias. E, portanto, também aí haverá uma grande demanda de profissionais de comunicação. Por outro lado, as tarefas inerentes à gestão autárquica, não é? Nós hoje temos, digamos, a administração local, ainda com algum distanciamento na relação direta com os cidadãos, será necessário estreitarmos esse relacionamento. E, aliás, quando nós elegemos, não é? Depois vamos fazer o monitoramento da ação do autarca. E, no melhor dos cenários, se ele voltar a concorrer, é eleito ou não, em função do cumprimento das promessas da eleição.
O arranque das autarquias locais previsto para 2020 obrigará, por outro lado, sejam os assessores de comunicação institucional, como os gestores públicos, a adaptarem as suas estratégias aos novos tempos e à nova realidade política e administrativa. Por esta razão, Adebayo Vunge entende que os políticos vão precisar melhorar a relação com a imprensa. Para tal, será imperiosa uma formação sobre técnicas de comunicação institucional e funcionamento da lógica comunicacional na esfera pública.
Que tem a ver com a componente da formação que deve ser dada também aos entes públicos. Ou seja, há um módulo de formação que é o chamado Media Training, não é? E permite com que os nossos, digamos, assessorados, aquelas pessoas que têm exposição pública dentro das nossas instituições, consigam não só ter uma melhor percepção do funcionamento da mídia e da lógica comunicacional no espaço público, como lhes permite também apreender algumas técnicas, não é, para momentos de entrevista e outras ocasiões em que há essa exposição pública, não é? Evitando, digamos, que caiam, digamos, na tralha por situações de comunicação não formal, mas que têm repercussão na reputação e na imagem das suas instituições. Portanto, o que eu recomendo e sugiro aos nossos gabinetes de comunicação é no sentido de sermos incisivos na aposta da formação e media training também aos nossos assessorados, para que eles consigam ter uma melhor desenvoltura e consigam também perceber melhor como é que funciona a lógica das redações, não é? Evitando pedir ao assessor para ir lá cortar quase censurar uma notícia nas páginas de um jornal, não é? No lugar de esclarecer, clarificar ou, na maior parte dos casos, nos anteciparmos aos ataques.
O consultor da comunicação e assessor da imprensa, Sebastião Panzo, afirmou que aos diversos atores políticos e empresários em Angola falta o domínio da lógica do funcionamento da comunicação institucional, por um lado, e do jornalismo, por outro lado. Sebastião Panzo, que falava à margem de fórum sobre comunicação institucional e fontes de informação realizado pelo projeto Fogueira Jornalística, sugeriu aos especialistas uma melhor preparação para os desafios que a profissão apresenta, a julgar pelos futuros eventos políticos que ao país se reserva, o que, na sua perspectiva, vai requerer um bom plano de ação.
E aqui foi muito o caso de se pedir, por exemplo, um assessor que vá à redação e impeça que a matéria saia. É das coisas de maior conflitualidade entre o assessor e o assessorado. E a posição é que se não se deve fazer isso. E muitos de nós fomos emprestados à assessoria como jornalistas. E não gostou de jornalistas, eu não gostaria muito dessa intervenção. Logo, isto é algo que está claro na relação com o nosso assessorado. E é uma razão de conflitualidade grande mesmo. Então, aqui, os valores devem se sobrepor à solidariedade institucional. Os comunicados de imprensa. Há esse desafio, mas o jornalista e as instituições de comunicação podem ter isso como vantagem. Poderem fazer triagem, poder ser o ponto de partida e não a finalidade em si. Não é o jornalista pegar naquilo e estampar no jornal, mas é olhar para as nuances e para as tendências daquele setor. Para onde é que vai, mediar os comunicados que eu vou receber. Então pode ser o órgão tem que ter uma estratégia de gestão dos comunicados que lhe chegam. Até porque tem limitação pessoal e nem sempre também a sua agenda editorial daquela semana, daquele mês, pronto, compagina a cobertura deste ou daquele assunto. Mas pode servir para elemento indicativo de como é que o determinado setor está evoluindo. Portanto, essa profusão pode ser um grande desafio para quem emite os comunicados, mas é vantajoso para os órgãos de comunicação. A questão da falta de cruzamento de dados e de fontes que o colega de Mochico coloca. Aí tem de haver uma proatividade da parte dos comunicadores do Mochico. É novamente o que nós colocamos. A primeira é intensificar as ações de formação para que isso lhe aproxime aos jornalistas. Sobre aspectos de governação com os mídias. A segunda questão é construir a sua própria métrica. Quantos jornalistas conhece que trabalham no Mochico? Contatos que têm deles. Pois essa convivência ela deve estreitar a convivência com os jornalistas para que domine um pouco a agenda de cobertura dele. Eles têm o seu número para que te ligue, porque é um elemento de intermediação, aí é importante. Na queixa talvez exista também a oportunidade. Há uma profusão grande de informação sem recorrer a vocês como fonte, então é um problema de organização do governo local, da área de comunicação, para com os jornalistas que atuam ao nível da província. E também procura diagnosticar quais são as situações de prováveis conflitos que podem existir. Quais são os pontos fortes e fracos que existem hoje na governação do Mochico. E isso vai sempre desencadear em crises e é preciso que esteja preparado antes que ela ocorra, com o planeamento.
A proposta de lei orgânica das autarquias locais, segundo o Ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Adão de Almeida, parte do pressuposto de que a implementação abrupta, a crítica e a inexperiência das autarquias, que não observem determinados pressupostos, pode ser um fator fomentador do aprofundamento das assimetrias regionais. De acordo com o governante, que falava durante a apresentação da proposta de lei na Assembleia Nacional, um conjunto de outros diplomas está a ser preparado e oportunamente será submetido à apreciação dos órgãos competentes. Ao que se sabe, no conjunto de diplomas, nada consta sobre a gestão da comunicação institucional nas autarquias, o que inquieta muitos profissionais do ramo da comunicação. Ana de Souza, jornalista do semanário Vanguarda, chamou atenção para a necessidade de separação das águas entre o jornalismo e a assessoria da imprensa, campos de atuação próximos um do outro, mas que, por crise de modelos, de especialistas e de rigor que afeta estes dois setores e o país em geral, ainda se confunde uma e outra área de especialidade.
É importante que se perceba que um assessor de comunicação não é um jornalista. Tem interesses diferentes. É óbvio que alguns já têm de perceber que, por exemplo, que vivemos uma crise do jornalismo, uma crise de modelos de gestão do que são os jornais, e, portanto, é preciso percebemos todos que temos que pôr as pessoas a ler, temos que escrever para levar as pessoas a ler. Mas eu estou-me a desviar e queria, em relação à minha experiência, eu estive a determinada altura a assessorar um político, e esse político, depois acabei por sair, a determinada altura ele começou a fazer um percurso, ou começou a ir, ou seja, por uma linha que passou a passar mensagens que coisas que me incomodavam, não é? Agora, sim, eu nunca deixei publicamente estar ao lado dessa figura, porque o nosso trabalho é, apesar de tudo, passar a mensagem da melhor maneira. Mesmo quando muitas vezes era confrontada com colegas meus, diziam-me que disparate é esse. De qualquer maneira, é assim, nós temos que nos identificar absolutamente do ponto de vista da comunicação, da passagem da mensagem com a pessoa com quem estamos a trabalhar. O que não quer dizer que nós também não tenhamos sentido crítico e, obviamente, que depois no nosso relacionamento com o outro não tentamos persuadir a outras vias. Pronto, era só isto que eu queria dizer. Era estas duas questões. Este tráfico, a mim, parece muito, 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 muito conflituante, não é? Não, as coisas não estão definidas e têm que estar, e digo-vos isto para alguém que esteve de um lado e do outro. E depois, o que é a relação que nós temos que ter? Temos que ter solidariedade institucional, sim, mas não temos que ser críticos.
A relação com a mídia é tão somente uma das facetas do campo de atuação dos gabinetes da comunicação institucional e imprensa. O professor de História do Jornalismo e comentarista desportivo Carlos Calongo sugere que se repense a forma de atuação dos gabinetes da comunicação institucional e imprensa. Para ele, as instituições angolanas, contrariamente ao que dizem as teorias da comunicação, desvalorizam a comunicação interna e a relação com o seu público, cingindo-se no contacto com a imprensa.
A minha primeira inquietação vai no sentido de estar a observar que, de um tempo a esta parte, os gabinetes de comunicação institucional e imprensa olham por simplesmente mais para esta vertente da relação com a mídia. Isto para mim é muito preocupante, porque leva com que verifica-se um certo distanciamento entre a própria instituição e o seu público interno. Faço esta observação porque sou da opinião que os gabinetes ou a comunicação no seu sentido lado não pode estar dissociada das relações públicas. E relações públicas como tal é uma ferramenta indispensável para a criação, promoção da imagem da instituição. Significa que devemos começar a pensar na comunicação interna para podermos potenciar a comunicação externa, para evitarmos aquela questão também do chamado, disse o Diretor Nacional de Promoção Rebaixo, do chamado jornalismo burocrático. Aqui só dá exemplo. A sociedade, e até mesmo muitos jornalistas, não conhecem o que são as instituições com as quais têm que lidar. Por exemplo, está presente o diretor Adebayo, o Ministério das Finanças está a levar a cabo uma obra gigantesca já há muito tempo, enquanto cidadão não sente aquilo. Muitos jornalistas não sabem sequer qual é a cor do gabinete, a cor da porta do gabinete de um determinado ministro. Porque não existem essas noções que aproximam. Logo, penso estarmos em tempo de começarmos a repensar o papel da comunicação institucional e imprensa.
Entre os problemas das instituições angolanas, o que mais se destaca tem que ver com a relação com a imprensa, sendo que os gestores públicos, ao não dominarem as técnicas e a lógica do jornalismo, tornam as instituições mais burocráticas, o que resulta em situações conflituantes, referiu o antigo adido de imprensa da Embaixada de Angola em Paris, França, Adebayo Vonge.
Tem algumas, para melhor dizer, algumas, para não usar outra expressão, algumas insuficiências, não é? Nesta relação com a mídia. E, portanto, será sempre oportuno, quer ao jornalista quando coloca a sua preocupação, quer a quem está do outro lado na pele de assessor, não é? Ter a noção real dos deadlines, não é? Sobretudo no caso dos semanários, não é? Ou ainda no caso das rádios e às vezes da televisão, não é? E portanto, nesta relação também percebemos que muitas das vezes o timing jornalístico pode não coincidir com o timing da organização, não é? E porque as nossas organizações elas também são burocráticas e portanto o processo de decisão é por si, e não apenas em relação ao tema da mídia, mas de outras naturezas. Um processo que em condições normais deveria levar um dia, né, num fluxograma normal, nas nossas instituições leva uma semana, por várias razões. Né?
Numa altura em que o país se prepara do ponto de vista logístico e legal para a realização das eleições autárquicas, Adebayo Vonge faz uma autocrítica e chama a atenção para a necessidade de se potenciar outras nuances da comunicação institucional que poderão, por esta altura, estar adormecidas. A revitalização da comunicação institucional sugerida pelo especialista em comunicação requer uma maior profissionalização dos técnicos para que, dispondo das diferentes práticas, façam um trabalho de diagnóstico no sentido de apurar o que melhor satisfaz o seu público-alvo e daí partir para uma planificação da comunicação institucional de forma dirigida.
Também de autocrítica, podemos revisitar a forma como nós, de facto, estamos a comunicar todos. E isso serve também para antecipar a questão do Carlos, não é? Quando nos obriga a repensar o papel dos gabinetes de comunicação, sim senhora, não é? Não há dúvidas quanto a isso. E, mais do que isso, também será necessário, no fundo, revitalizar outras nuances da comunicação que poderão estar adormecidas, ou repotenciar outras nuances de comunicação das nossas instituições que poderão estar adormecidas. Sim, às vezes é necessário, mais do que assessoria, olhar mesmo para os nossos públicos internos, não é? Olhar um bocado para a imagem da nossa própria instituição, e aqui, desde a instituição, do ponto de vista de estrutura física, não é? A forma como nós nos apresentamos, a forma como a nossa instituição trata os cidadãos, os contribuintes, até o sentido de comunicação, a percepção que as pessoas têm em relação ao trabalho que nós desenvolvemos. Não é? Qual é a apreciação que o público tem em relação às escolas, por exemplo. Não é? Em relação aos hospitais, em relação às repartições fiscais, no meu caso. Não é? E é isso que nos leva, depois desse diagnóstico, a passar para uma fase também de planeamento.
O diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Ministério das Finanças da República de Angola, Adebayo Vonge, falando a propósito do Fórum sobre Comunicação Institucional e Fontes de Informação, realizado pelo projeto Fogueira Jornalística em Luanda. A reportagem da Voz da América na capital angolana com Quincha Liongo.